Senhores deputados, senhores deputados, vamos dar início à nossa audiência com a Associação de Planeamento da Família. Eu vou pedir depois que o Sr. Presidente faça a apresentação da equipa que vem e passaríamos imediatamente à audição. À audição, eu pediria ao Sr. Presidente que, numa curta intervenção, dissesse mais ou menos as razões que o levaram a pedir esta audiência. E depois teremos um debate com os seus deputados. Faz favor.
O meu nome é Eduardo Vilar, eu sou diretor executivo da Associação para o Planeamento da Família, mas não estou cá em representação da Associação para o Planeamento da Família, nem foi a Associação para o Planeamento da Família que pediu esta audiência. De facto, nós, os três, somos uma delegação de um conjunto de IPSS da saúde que se reuniram e que aprovaram uma declaração que foi subscrita por cerca de 30 IPSS da saúde e que eu penso que os seus deputados a terão recebido. Portanto, eu começo por apresentar o Dr. Bovida, que é da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. E a doutora Eugénia Saraiva, que é da Liga Portuguesa contra a Sida, e, portanto, nós os três somos uma delegação. Portanto, há aqui uma correção a fazer, que, de facto, nem foi a APF, nem estou aqui, digamos, em nome da APF só, nem foi a APF só, que pediu, foram, de facto, 20 e tal IPSS da saúde que pediram para serem recebidos, portanto, pela Comissão de Saúde da Assembleia da República. Basicamente, o que nos traz aqui é o que está contido na carta que foi enviada, portanto, à Comissão de Saúde da Assembleia da República, e o que nos traz aqui é o Decreto-Lei 186/2006, que regula o financiamento, ou os financiamentos do Ministério da Saúde às instituições particulares sem fins lucrativos. Portanto, foi uma lei que foi, portanto, aprovada. Portanto, em 2006, e que regulamentou, portanto, a atribuição de apoios financeiros às instituições sem fins lucrativos. O que nós dizemos nesta carta, e eu resumo a carta, se vocês quiserem, leio-a, porque tem duas páginas, se calhar é o melhor, se calhar é o melhor. Portanto, o que nós dizemos é o seguinte: o Decreto-Lei 186/2006 vai dar um novo enquadramento aos apoios financeiros concedidos pelo Ministério da Saúde, alargando a possibilidade de apoios financeiros a projetos de curto e médio prazo na área da saúde e reforçando desta forma a importância da colaboração entre o Estado e a sociedade civil. De facto, e como foi visível no Terceiro Fórum Nacional da Saúde, ao abrigo do Decreto-Lei 186/2006, dezenas de instituições particulares de solidariedade social iniciaram e/ou continuaram projetos na área da saúde, nomeadamente na promoção da saúde e na prestação de cuidados de saúde e apoio social de populações carenciadas, numa ótica de proximidade, de cuidados integrados e de complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde. No entanto, o Decreto-Lei 186/2006 limitou estes apoios somente ao financiamento a projetos que, por definição, são temporários e, ao contrário da legislação anterior, não estabeleceu qualquer enquadramento legal para o apoio financeiro a atividades de natureza contínua e regular que muitas IPSS vinham desenvolvendo ou que foram fomentadas pelos próprios apoios financeiros, entretanto atribuídos pelo presente enquadramento. Ora, se existem atividades das IPSS da saúde, das instituições particulares de solidariedade social da saúde, de caráter experimental, inovador e temporário, que deverão ser apoiadas como projetos, existem muitas outras atividades que têm um caráter contínuo e regular e que, sem prejuízo da sua avaliação periódica, não têm um cariz temporário e, portanto, não têm características de projetos. O Decreto-Lei 186/2006 peca, pois, pela inexistência de uma resposta ao financiamento destes programas, serviços e atividades de saúde regulares, obrigando ao seu tratamento como projetos, com o limite máximo de 4 anos de execução, fins dos quais o financiamento não pode ser renovado. Não pode ser renovado. Assim, os projetos apoiados respondem a necessidades e expectativas existentes na população, que são posteriormente frustradas pela descontinuidade dos mesmos. A posterior regulamentação do Decreto-Lei 186 de 2006 veio reforçar ainda mais estas dificuldades, porque instituiu numerosas limitações à elegibilidade de despesas de tipo variado e à obrigatoriedade de cofinanciamento por parte das instituições particulares de solidariedade social. Por exemplo, no financiamento aos projetos, muitas vezes não são elegíveis, por exemplo, os encargos sociais do pessoal afeto aos projetos. Não são elegíveis, por exemplo, os custos de instalações afetas aos projetos. E, portanto, houve a lei, mas depois houve a regulamentação da lei que criou ainda mais limitações. Sendo as atividades realizadas frequentemente dirigidas a populações carenciadas e que, portanto, dificilmente poderão contribuir para o cofinanciamento previsto para muitas IPSES da saúde, a realização destes projetos só é possível à custa de elevados sacrifícios financeiros que acabam por pôr em risco a sua sustentabilidade global. E é isto que está a acontecer. Muitas IPSES, neste momento, estão em risco a sustentabilidade das IPSES da saúde, com finalidades de saúde, e estamos aqui não para falar das IPSES. As IPSES é um movimento que tem milhares de organizações. Nós estamos aqui a falar pelas IPSES com finalidades de saúde, que são muito menos, são 200 ou 300 associações em todo o país. Finalmente, queremos chamar a atenção dos limitados tetos de financiamento que foram definidos em 2008 e 2009 para a atribuição de apoios financeiros no quadro do Decreto-Lei 186 de 2006, que não chegam aos 10 milhões de euros ano e que é manifestamente desadequado ao papel que o setor social, e nomeadamente as IPSES da saúde, já desempenham no nosso país. Em conclusão, podemos afirmar que o papel e a atividade de muitas IPSES da saúde estão presentemente ameaçados, pondo mesmo em causa a sua sobrevivência, com todos os prejuízos inerentes às suas populações utentes. Desde 2008, que a Ministra da Saúde e diversos altos responsáveis das várias agências do Ministério da Saúde, nomeadamente a Alta Comissária para a Saúde, o Diretor-Geral da Saúde, o Diretor do Instituto da Droga e Toxicodependência, o Coordenador da Coordenação Nacional para a Infecção do VIH-Sida, manifestaram publicamente o seu acordo na necessidade de rever o Decreto-Lei 186 de 2006, incluindo a Sra. Ministra da Saúde. No entanto, inexplicavelmente, ao fim de 2 anos, continuamos sem resolver este problema. Neste contexto, as IPSES da Saúde, reunidas em 30 de março de 2010, porque a reunião foi pedida antes do verão, propõe a alteração urgente do Decreto-Lei 186 de 2006 para que seja contemplada a possibilidade de financiamento não somente de projetos, mas também de atividades regulares e continuadas no âmbito da promoção da saúde e da prestação de cuidados de saúde. Pedem a reformulação dos regulamentos dos concursos abertos no âmbito do Decreto-Lei 186 de 2006. Dispõem-se a colaborar neste processo de alteração legal. Assinam esta declaração. Abraço. A Associação de Jovens Promotores Amadora Saudável, a Associação para a Proteção da Segurança, da Promoção da Segurança Infantil, a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, a Associação para o Planeamento da Família, a Associação Portuguesa de Familiares, Amigos e Pessoas com Epilepsia, a Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, a Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatias, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, Centro Dr. João dos Santos, Casa da Praia, Cidadãos do Mundo, Federação das Instituições de Apoio a Doentes Crónicos, Fórum Nacional da Sociedade Civil para o HIV-Sida, Fundação Portuguesa à Comunidade contra a Sida, Fundação Ernesto Roma, GAF, Gabinete de Apoio à Família, Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva, Liga Portuguesa contra a Sida, Sociedade Antialcoólica Portuguesa, União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Lisboa, Ser Mais, Seres e Respira, portanto, que são também instituições particulares de solidariedade social. A finalizar, houve já um trabalho nosso das IPSES no sentido de trazer propostas concretas, e são muito curtas, e com a alteração de três artigos da lei, ficava resolvido o problema. Três artigos da lei. Ora, nós vimos a esta casa, à Assembleia da República, porque há 2 anos que nos dizem que estão a resolver o nosso problema e nós não vemos o nosso problema resolvido. Cansámo-nos e cansámo-nos de ouvir isto, de vários responsáveis, portanto, da área da saúde, a quem compete, de facto, alterar o decreto-lei, porque não é uma lei, é um decreto-lei. E cansámo-nos, e por isso mesmo, viemos bater a esta porta, a ver se nos ouvem. Não sei se os meus colegas quiseram dizer mais alguma coisa.
Muito obrigado. Eu passaria a palavra agora aos grupos parlamentares. O PSD tem alguma questão a colocar?
Muito bom dia. Gostaria de cumprimentar os senhores representantes que agora percebi que não são da Associação para o Planeamento da Família, que o senhor é, portanto, o senhor é diretor, mas não está cá em representação da Associação.
É porque posso só explicar o erro, que é assim, nós não temos papel timbrado. E, portanto, houve alguém que teve que mandar no seu papel timbrado e, portanto, foi o papel da APF que cá chegou e daí talvez essa confusão. Muito obrigado.
Mas, sem dúvida que criou alguma confusão até na preparação desta audiência. Eu senti e, portanto, inclusive tive mesmo só agora acesso a essa declaração. Mas aquilo que eu tenho a dizer em nome do Partido Social Democrata é elogiar a iniciativa e a coragem que tiveram enquanto singulares, no fundo, de cá virem apresentar este problema. Pelos vistos, é um problema que já se desenrola há alguns anos, inclusive é com promessas de 2-3 anos, que já está, promessas que provavelmente já vêm de outra legislatura. Aquilo que eu aqui refiro e que constato é que realmente as instituições particulares de solidariedade social têm que ter outra atenção por parte do Governo. Ultimamente e nos últimos anos tem-se assistido a uma transferência de competências centrais do Governo Central para as autarquias, inclusive também, de certo modo, para as instituições particulares de solidariedade social. O PSD está consciente disso, está consciente de que a descentralização de competências tem que ser muito bem acompanhada com mecanismos financeiros para o efeito. Aquilo que eu tenho a dizer é que vamos tomar em boa conta a declaração que aqui trouxeram e, enquanto deputada do PSD, irei fazer tudo por tudo para que este assunto tenha uma resolução rápida, porque, pelos vistos, já há promessa do Governo de que estão com a intenção de resolver, mas em 2 anos de promessas isso ainda não foi feito. Eu apenas neste momento compreendo a vossa a posição dos senhores e das instituições e das entidades que assinaram a declaração e que vamos tomar em boa medida, iremos tomar alguma diligência para obter mais informações e tentar resolver a situação. Muito obrigada.
Ora, do Partido Socialista?
Obrigada. Tal como a minha colega do PSD referiu, nós temos realmente preparado este debate com a Associação para o Planeamento da Família. De qualquer forma, eu gostaria de cumprimentar-vos e cumprimentar o grupo que está aqui representado, portanto, em nome de todas as outras IPSs. Vocês sabemos todos que fazem realmente um trabalho meritório e que muitas vezes se substitui ao próprio Estado. Tomamos boa nota das vossas pretensões. Iremos debater tudo aquilo que foi aqui apresentado no seio do grupo parlamentar do Partido Socialista e faço votos para que, de facto, os vossos problemas fiquem, ou daqui para a frente, tenham outro percurso e fiquem, de facto, resolvidos.
Eu faço minhas palavras da deputada Luísa, isto realmente é uma preocupação de todos. Só queria perceber qual era a interligação destas IPSs com a segurança social e com a saúde. São exclusivamente a saúde, pertencem à saúde e à segurança social, porque hoje aparecem-nos no terreno, nas nossas visitas, muitos problemas relacionados com isto. Por exemplo, Ainda este fim de semana estive num encontro, onde também esteve ali a doutora Teresa, da TEM, do Todos com a Esclerose Múltipla, que é uma associação que se formou há 2 anos com a sede em Braga, e eles têm um problema curioso, quer dizer, têm uma sede, essa sede tem fisioterapia porque eles precisam, mas a Segurança Social, como tem fisioterapia, recusa-se a reconhecer a associação como para esse efeito, e a saúde também não sabe como há de enquadrar a situação, porque hoje a saúde tem um grande esforço concentrado nos cuidados continuados e, portanto, está a dar toda a importância aos cuidados continuados e aos acordos que existem para os cuidados continuados. E eu suponho que está a haver aqui realmente uma mudança, uma metamorfose nessa área. E, portanto, temos que ver como é que podemos acompanhar isto, levando em consideração que, se for uma redistribuição de dinheiro, temos de estar sempre abertos a essa redistribuição de dinheiro, principalmente do vosso dinheiro, o dinheiro que vocês recebem e que devem continuar a receber, porque o vosso papel é importante. Mas eu acho que estas IPCs ligadas à saúde precisam de ser enquadradas no todo nacional. Isto é, arranjar aqui fórmulas de legislação e de apoios que se enquadrem no todo nacional. Em virtude de hoje, o Estado ter, através dos acordos que tem feito com as misericórdias e não só, tido uma entrada muito forte na era da saúde, a nível dos IPCs, com os cuidados continuados que vieram alterar toda esta correlação de forças. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos o CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Para além de vos cumprimentar e de agradecer a coragem, a iniciativa e aquilo que continuam a fazer, apesar dos pesares, eu gostava de alguma forma de perceber, percebendo a insistência com que têm falado desta matéria, gostava de perceber se conseguiam de alguma forma objetivar o que é que, do ponto de vista de montantes, está envolvido em termos de corte, o que aconteceu e, de facto, o que é que, em termos deste percurso, em que áreas é que neste momento estão a sentir mais dificuldades? Na medida em que, e conhecendo alguma coisa daquilo que acontece na realidade, eu sei que os projetos de cuidados continuados não vêm suprir atividades de muitas das vossas ou das associações que aí enumeraram. Não vêm. E, portanto, não se pode tapar o sol com a peneira porque, invocando que se deslocaram verbas, porque as atividades podem ser, do ponto de vista do objetivo, eventualmente coincidentes, na prática elas não são muitas vezes coincidentes. E não menosprezando, com certeza, que se exige no contexto atual que haja uma ainda maior monitorização daquilo que são acordos que se possam celebrar, o que é certo é que alguém tem que assumir o ónus de determinadas atividades deixarem de ser prestadas. E, portanto, se elas estão a deixar de ser prestadas por falta de financiamento, eu acho que é importante e com certeza que estamos todos aqui com a responsabilidade de falar disso. Mas gostava, na medida do possível, e sendo tantas associações, mas têm uma ideia de montantes ou de que atividades são aquelas que são mais prejudicadas. Muito obrigada. Não sei se o meu colega é Sérgio Paulo.
O Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por cumprimentar os nossos convidados. Só queria dizer rapidamente o seguinte, portanto, julgo que para muitos deputados, pelo menos para mim seguramente, aquilo que disseram já era inteiramente conhecido, portanto já se sabe que esse processo se arrasta. E eu julgo que não vale a pena andarmos a iludir-nos. O problema já era complicado desde que ele começou, a partir de hoje, ou a partir deste momento, é bem mais complicado. O Partido Socialista, apesar das suas declarações generosas, tem uma política de cortes na despesa pública. O PSD, aliás, até quer mais cortes na despesa pública. E, portanto, muito esse bem. É um problema. E este é que é o problema de fundo. Isto implica, do meu ponto de vista, ter uma atitude, uma filosofia, um paradigma diferente que os responsáveis políticos não aceitam, que é perceber que tudo o que seja o envolvimento deste tipo de associações e, portanto, envolvimento, a participação, a parceria, a partilha, nos casos com os utentes, noutros casos com profissionais, noutros casos com simples cidadãos, no que são hoje as complexas tarefas de um serviço de saúde e de um serviço nacional de saúde, do meu ponto de vista é melhor, há mais qualidade, há mais proximidade, há mais humanização. E do meu ponto de vista, era aqui que eu queria chegar, até acho que é mais barato, do ponto de vista estrito, de quem só olha estas políticas pelo valor contabilístico que elas têm. E, portanto, eu acho que este é um importante problema e era bom que todos os grupos parlamentares se interessassem por ele e procurassem resolver, mas, enfim, não querendo ser pessimista, acho que temos todos de ter a noção de quanto é difícil produzir mudanças de paradigma, de orientação, de filosofia na política governamental, e, portanto, como vai ser difícil, e provavelmente aqui a um ano cá estaremos novamente, e aquilo que eu elogio nestas associações e nestas instituições é exatamente não perderem o empenho e a teimosia, digamos assim, a determinação para continuarem a bater-se pelas suas causas. Isso é muito meritório e não queria deixar de sublinhar esse mérito.
Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os nossos convidados. Não vou acrescentar muito mais ao que já foi aqui dito. Essa legislação e os efeitos dela decorrem desta política de restrição orçamental que está a ser seguida e, portanto, não há nenhuma ingenuidade na situação que foi criada e não há nenhum acaso no facto dela não ter sido resolvida. Portanto, acho que devemos dizer isso com toda a frontalidade. Do nosso ponto de vista, e para não alongar e não repetir coisas que já foram ditas, era importante conhecermos as tais propostas que resolveriam o fundamental dos problemas. Se já têm esse trabalho elaborado, não é preciso ser agora, podem enviar-nos por correio eletrónico. É uma base de trabalho certamente já bastante elaborada, que todos nós podemos ter em conta para a nossa intervenção aqui da parte do PCP. Portanto, estamos totalmente disponíveis para considerar o problema e ajudar a resolvê-lo, embora os nossos 13 deputados por si só não sejam suficientes para o fazer, mas com estes podemos contar para tentar resolver essa situação.
Muito obrigado. Pediu a palavra, faz favor, Daniela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só reiterar as palavras dos meus colegas, porque a vossa vinda é muito preciosa. Eu acho que muitos de nós que aqui estamos solidários convosco, e a minha experiência pessoal é que eu trabalhei numa IPS com toxicodependentes, em que a nossa tarefa era fazer o acolhimento de toxicodependentes com equipas de rua e levá-los para centros de tratamento e, portanto, articular com todo o aparelho do Estado, com a Segurança Social e trabalhar com as famílias. E, portanto, sei muito bem e conheço muito bem e conheço mesmo bem o que é trabalhar com a Segurança Social e o que é procurar meter pessoas dentro do sistema e com as camas protocoladas. E não é fácil. E sei o que é fazer omeletes sem ovos e tirar aquelas pessoas das ruas e dizer-lhes que não podem comer porque não há comida ou porque não há mantas ou porque não há outra forma, porque não há água ou porque não há bens essenciais que lhes possamos dar para que aquele dia seja um bocadinho melhor, independentemente do mal que eles prejudicam às suas vidas, não é? Mas é também para isso que nós servimos enquanto sociedade. E, portanto, sei muito bem o que é, e na parte da toxicodependência conheço muito bem essa realidade, e que não é fácil. E não é fácil fazer omeletes sem ovos. E isto já foi há uns anos atrás. E, portanto, a situação tem-se tornado cada vez mais decadente. E, portanto, aproveito para reiterar tudo o que os meus colegas já disseram. Agradecemos a vossa vinda. Ainda bem que vieram, porque é por isso que nós cá estamos, para também ficarmos mais sensíveis e mais permeáveis àquilo que podemos fazer. O Sr. Presidente da APF fez uma referência de que era possível mudar 3 artigos e isso já seria algum avanço. Eu pedi-lhe que me indicasse quais são os artigos e que na sua opinião, poderia mudar. Muito bem. Para que isto não seja tudo mau num momento tão complicado, o que eu posso dizer, e neste caso concreto à APF, é que no grupo de educação para a saúde, que nós temos aqui dentro da, é um grupo de trabalho que funciona com a Comissão de Educação e com a Comissão de Saúde, temos previsto pedir à Associação de Planeamento Familiar para vir falar connosco, juntamente com outras pessoas, com uma pequena tertúlia, para que possamos também colher algumas informações. Portanto, nem tudo é mau, mas vamos fazendo o nosso trabalho. De qualquer das maneiras, muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigado. Então, daria a palavra agora para que procurassem abordar as questões que foram aqui colocadas sobre a mesa.
Nós somos IPs com finalidade de estudo. Começo por esse primeiro esclarecimento. As IPs podem ter finalidades de ação social ou finalidades de saúde. Portanto, as IPs de ação social são, em geral, portanto, aquelas que, entre aspas, do padre Maia, não é? Portanto, trabalho com idosos, trabalho com populações carenciadas, ação social. O nosso, e com todo o respeito, portanto, pela CNIS e pelas UIPs, portanto, que de facto, portanto, são grandes movimentos do setor social e da sociedade civil neste país. Mas nós não somos, digamos, essas IPs. Nós somos IPs com finalidades de saúde, embora a confusão comece por aí, porque, por exemplo, a nossa prestação de contas é feita na Segurança Social. E o nosso registro é feito na Segurança Social. Portanto, não existe no Ministério da Saúde nenhum departamento, portanto, de registro, por exemplo, das IPs com finalidade de saúde, à semelhança do que existe na Segurança Social. E, de facto, portanto, há IPs, não é? Mas os nossos interlocutores e de quem estamos a falar neste momento é o Ministério da Saúde. E o Decreto-Lei 186/2006 é um decreto, portanto, do Ministério da Saúde. E, portanto, que se aplica aos apoios financeiros do Ministério da Saúde às entidades sem fins lucrativos. Segunda questão é assim, respondendo à senhora deputada, portanto, é assim, não tem havido propriamente cortes. A bolsa de dinheiro que está disponível para apoiar este tipo de projetos até tem tido algum aumento desde o ano em que foi criado. O problema não é esse. O problema, por um lado, é que a bolsa é pequena, não é? Mas, sobretudo, o problema é na perversidade, digamos, da lei que transforma tudo em projetos. Por exemplo, há muitas IPSs que prestam, que têm consultas, por exemplo, aos seus utentes, não é? E essas consultas existem e existirão, porque o problema persiste, o problema não acaba ao fim de 4 anos. E esta lei o que diz é assim, tomem lá dinheiro para um projeto ao qual vocês podem pôr o nome que quiserem, mas daqui a 4 anos acaba. Portanto, não pensem que há mais consultas daqui a 4 anos, porque a própria lei diz que é impossível, portanto, financiar os projetos para mais de 4 anos. Não sei se estão a perceber, portanto, a questão. A questão é que a lei confunde a contratualização, digamos, que deveria haver com as IPs, entre o Ministério da Saúde e as IPs da Saúde, com o financiamento de projetos que nós dizemos é bem-vindo. O financiamento de projetos é bem-vindo. Venham os projetos todos, mas ao fim de 4 anos nós queremos continuar a trabalhar. E, assim, e nós gostaríamos de estarmos cá daqui a 1 ano, mas vamos ver quantas estão, não é? Porque, de facto, esta legislação, por um lado, ao reduzir as coisas a projetos, e por outro lado, ao instituir cofinanciamentos que podem ir de 50% a 0%, mas que se situam em média à volta dos 70%, 75%, 80%, não é? Ao não tornarem elegíveis custos que são centrais para as IPs da saúde, não é? É uma camisa de 7 varas para as IPs da saúde e que estão a acabar connosco. Portanto, essa é que é a questão. E, de facto, reforço aqui uma coisa que foi dita. As IPs da saúde são um fator de economia da saúde. São um fator... Nós prestamos cuidados ao nível da prevenção, por exemplo, que nem sequer é reconhecida para efeitos de contratualização. Há bocado estava a falar com o Dr. Bovida e o Dr. Bovida dizia ensinar um diabético, portanto, a usar a insulina não é financiável. Se for uma consulta, é financiável. Agora, tudo o que seja educação, prevenção, etc., não é financiável, digamos, em termos de contratualização. E é financiável só por projetos. Portanto, Por exemplo, no nosso caso, a Associação para o Planeamento da Família, portanto, que trabalha ao nível da saúde sexual e reprodutiva. Quer dizer, nós, ao final de 4 anos, os problemas da saúde sexual e reprodutiva não acabaram neste país. E nós somos obrigados a inventar novos projetos só para tentar que eles sejam financiados. Não sei se está clara, digamos, a questão. E, de facto, isto resolvia-se com mudanças em 2 ou 3 artigos que nós vamos mandar, pedindo desculpa novamente pela confusão causada, mas que foi absolutamente involuntária da nossa parte, e é por não termos uma sigla, não é?
Há só um aspecto, é que quando esta lei entrou em vigor, algumas instituições que recebiam subsídios regulares deixaram de os receber, nomeadamente a APF e a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, e com montantes muito razoáveis e que não foram substituídos por nenhuma outra forma de apoio. As contratualizações que são feitas ao nível das unidades de cuidados paliativos com contratos de programa não são possíveis, porque esta lei não as prevê. Continuados. Portanto, não são possíveis. Contratos de programa que são possíveis na Segurança Social e para as IPs da Segurança Social não são possíveis para as IPs da Saúde. E as contratualizações de venda de serviços são feitos a preços que são completamente abaixo do custo. Isto numa situação de crise em que o mecenato tem diminuído. Apoios de solidariedade que existiam têm diminuído. O apoio a estas populações carenciadas torna-se, quer na área da SIDA, quer na área das doenças crónicas, quer na área do envelhecimento, são situações absolutamente dramáticas que não queria deixar de sublinhar.
Já agora, acrescentar, penso que os meus colegas puseram muito bem a situação, mas queria dizer que a principal limitação desta lei é a própria lei. Ou seja, no caso da Liga Portuguesa contra a SIDA, que no próximo domingo, dia 24, cumpre 20 anos, um centro de atendimento e apoio integrado que engloba quer a área social, quer a área da saúde, porque tem nutrição, tem também apoio social, tem 450 famílias apoiadas em Lisboa, vai fechar no dia 31 de dezembro de 2010. E eu não sei, enquanto presidente daquela casa, onde vou colocar as 450 famílias. Este é um problema da Liga, mas não é um problema da Liga. É um problema da Abraço, é um problema de todas as associações, da APF, da Associação Protetora dos Diabéticos, no sentido em que, quando o projeto acabar, vai ter que entregar os doentes à porta de alguém. Agradecemos as palavras de coragem, de incentivo, mas não foi uma proposta muito honesta estarmos aqui. Foi envolver-vos e responsabilizar-vos também. Não é um problema das IPSS, é um problema de todos nós. Eu acho que temos que perceber que estas IPSS, como foi muito bem dito pela senhora deputada do PS, são as IPSS que fazem o trabalho. Deixem-nos trabalhar. E é isso que nós queremos. Agora, avaliem-nos, acompanhem-nos, façam a acreditação das IPSS, vejam quem está a fazer o trabalho e o que trabalho é que elas estão a fazer no terreno. Mas deixem-nos trabalhar, deem-nos condições para trabalhar. É isto que eu queria deixar aqui. Os meus colegas falaram muito bem, mas eu acho que a própria limitação desta lei é dizer que projetos continuados nasceram como projetos, mas que estão a dar condições de apoio social, médico, clínico, têm que ter uma continuidade do tempo. Era isto que eu queria aqui deixar e agradecer vocês terem nos ouvido.
Muito obrigado. Eu acho que há aqui a registar um conjunto de situações extremamente complexas e urgentes. No entanto, nós temos alguns grupos de trabalho que poderão, desde já, trabalhar mais especificamente, no âmbito das suas propostas, aspectos que aqui foram colocados. Por exemplo, o deputado Bernardino Soares, que preside ao grupo de trabalho, tem aqui matéria mais que suficiente para, eventualmente, a própria Comissão apresentar propostas concretas no âmbito da SIDA. Sim, mas não, mas eu estou a dizer, eu sei, há muito.
E há uma resposta que o meu colega não falou, que é importante também elucidar tudo e todos, é que os acordos atípicos promovidos pelo Instituto de Segurança Social e na última audiência que nós tivemos com a senhora Ministra da Saúde, a
o Instituto de Segurança Social, o tipo de parceiro social, iria ser envolvido para que estes projetos pudessem ter a tal continuidade. O que acontece é que há acordos atípicos porque determinadas especificidades de doenças são necessárias ser uma conta dita e não estão a ser uma prioridade. Nomeadamente, a SIDA não é uma prioridade num acordo atípico do Instituto de Segurança Social.
Eu sei, há aqui alguns aspectos, o que eu estava era desejar ser um pouco pragmático, procurando que alguns grupos de trabalho que estão constituídos internamente possam dar respostas, mesmo que parciais, mas que possam elas próprias também funcionar como motor de mudança. E foi por isso que eu referi o deputado Brandon Soares, preside. Diga.
Todos os membros do grupo de trabalho estarão muito disponíveis para isso. Só que o problema não pode ser resolvido de uma forma circunscrita a uma determinada área de intervenção. Mas, por mim,
deputado,
vou pôr a questão no grupo de trabalho, podemos fazer um novo encontro.
Não, eu só deixo, eu não acabei. Há aqui grupos de trabalho, há um grupo de trabalho sobre diabetes também, que poderão, especificamente acatar esse. São coisas que estão a decorrer. E, portanto, podem responder setorialmente a alguns aspectos. Há aqui um outro aspecto mais geral, que é, de facto, aqui há uma questão de fundo e que, embora sendo IPSS ligadas à saúde, a Comissão poderá fazer qualquer coisa, os grupos parlamentares também, mas isto está para além da Comissão de Saúde. Eu acho que isto é daquelas coisas que nós definimos em relação à educação para a saúde, que fizemos um grupo de trabalho conjunto com a Comissão de Educação, e que claramente deveria envolver-se também a própria Comissão de Trabalho e Segurança Social, porque há aqui sobreposições, há aqui questões que se chocam entre si e entrelaçam, e portanto aquilo que eu poderei fazer é, enquanto Presidente da Comissão, falar com o Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, alertá-lo para o problema que aqui nos trouxeram e ver o que é que conjuntamente as duas poderão fazer, independentemente dos grupos parlamentares que ficaram sensibilizados e também têm a capacidade de iniciativa legislativa de propostas ou recomendações para dar sequência àquilo que aqui colocaram. Nós queremos agradecer as questões prementes que cá trouxeram. Estou certo que os senhores deputados todos vão tomar em consideração a urgência dos factos que nos relataram, nomeadamente alguns casos de projetos, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance aqui na Assembleia para, de facto, poder acorrer a essas coisas. Sim, mas isso é lavado de ficar e, portanto, quando vier, a gente fala agora sobre isso.
Muito obrigado.
Pois, exato. Senhores deputados, agradecemos mais uma vez a vossa presença. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Mandem a proposta de alteração. E, senhores deputados, damos a nossa reunião por encerrada, lembrando que temos reunião na quarta-feira.